Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Helena Lúcia Salles de Souza, farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal da Paraíba, com especialização em hematologia clínica. Atua como bioquímica no Hospital Regional Justino Luz de Picos, no Piauí, e é conselheira federal de farmácia pelo Piauí. Nós vamos conversar sobre a sífilis entre as gestantes. A doutora Helena está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutora Helena Lúcia.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora?
Obrigada, igualmente.
Doutora, eu vou começar lhe perguntando o que é a sífilis e quais são os principais sintomas dessa doença.
Certo. Então, a sífilis, ela é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, né? Ou seja, no sangue, e ela tem uma evolução crônica. A partir do momento que você adquire, ela se torna uma doença crônica, né? Ela é transmitida por uma bactéria e o contágio é sexualmente através da sexualidade, né? E também pode ser transmitido também congenitamente, que a gente chama de transmissão vertical. A mãe está grávida e tem a doença e passa para o filho. Então, são as formas de transmissão. Por relação sexual ou por via congênita.
Agora, quais são os sintomas? Isso, os sintomas, doutora.
Os sintomas, eles são variados, porque a sífilis, a gente tem vários estágios. Então, dependendo do estágio que está a doença, ele vai ter um sintoma diferente. Então, os principais estágios são a sífilis primária, a sífilis secundária, a sífilis latente e a sífilis terciária. Então, de acordo com esse período da doença, ele vai ter sintomas diferentes. Por exemplo, a sífilis primária é aquele que quando você adoece, entra em contato com a bactéria, seja por algum motivo, na casa de relação sexual. Então, ela, após a infecção, ele ocorre um período de incubação entre 10 e 90 dias. Depois, o primeiro sintoma que aparece é uma lesãozinha da entrada da bactéria. A gente chama essa lesão de cancro duro. Ela é indolor, ela tem uma base endurecida, pequenininha, como o tamanhozinho de um caroço de uma ervilha, né? Ela contém uma secreção serosa e tem muita bactéria ali, no caso, os treponemas, né? A gente chama de lesão primária, porque ela se cura espontaneamente, num período aproximadamente de 2 semanas. Então, a pessoa, às vezes, pensa até que nem está doente, né? Então, tem ali, desaparece. É o que que acontece? A pessoa não trata porque aquela lesãozinha desapareceu, ela acha até que não está doente. Aí, acontece, depois de um período, a sífilis secundária. Quando a sífilis não é tratada, justamente na fase primária, ela evolui para uma sífilis secundária. Que é o quê? Nessa fase, ela aparece em manifestações clínicas, como exantema, que é uma erupção na pele. Ele é uma erupção cutânea rica em treponemas, né, rica na bactéria. Se apresenta como uma mácula, pápulas grandes, placas eritematosas brancas acinetadas, denominado de condiloma lato. E pode aparecer nas regiões mais úmidas do corpo. Às vezes você olha para a pele da pessoa, quando ela está no começo, às vezes você pode pensar até que é um pano branco, coisa, mas ela é mais denso, assim, fica assim num alto relevozinho na pele. Então, se você não cuidar nesse período da secundária, que dura mais tempo, ela fica um período, você não fez o tratamento, e a gente chama de sífilis latente, quando não houver tratamento. E após os desaparecimentos dos sintomas da sífilis secundária. Então, essa infecção vai ficar por um longo período, que a gente chama de sífilis latente, e ela não apresenta nenhuma manifestação clínica, ou seja, é difícil a pessoa saber se está doente. Quando você vai ter a sífilis terciária, ela pode levar anos, né? Mais de 20 anos até. Então, a sífilis terciária, ela já se manifesta com uma inflamação, destruição já dos tecidos ósseos. ela é caracterizada também pela formação de gomas sifilíticas, tumorações, vistas amolecidas, assim, a gente vê na pele mesmo, e nas membranas, nas mucosas. Ela pode acometer qualquer parte do corpo, inclusive a parte do esqueleto ósseo, né? Essas manifestações, elas são tão graves que elas incluem também a sífilis cardiovascular e a sífilis neurosifilítica. Então, ela já atinge o cérebro e o coração quando você não faz o tratamento.
Certo. Então, doutora, a senhora atua como farmacêutica bioquímica no Hospital Regional Justino Luz, aí de Picos, no Piauí, onde as mulheres que vão dar à luz ou sofreram um aborto submetem-se aos exames de laboratório para detecção de sífilis, né? Então, esse é um protocolo do Ministério da Saúde, adotado em todo o país. Que exames são realizados para a confirmação do diagnóstico da sífilis, doutor? E esses exames são feitos na rede pública no Brasil inteiro?
Sim. Então, assim, quando a gestante, quando a mulher fica grávida, o ideal é que ela já comece a fazer no parto, no pré-natal, esses exames. O exame que a gente faz, o mais simples que a gente faz na rede pública, é o VDRL, que é um exame de sangue, e que ele é específico para sífilis. Então, a gente faz esse exame, você já descobre. Por que que ele é feito, assim, a gente disse que no país inteiro era para ter o mesmo tipo de tratamento. Por exemplo, o governo, durante o Pacto pela Saúde, que foi em 2006, ele aprovava esse Pacto pela Saúde pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, o que que ele pedia nesse... seria fortalecer as gestões, onde todos, segundo o pacto, estados, municípios, eles desenvolveriam ações necessárias para o cumprimento das metas. Dentro desse Pacto pela Saúde, a gente tem, são três, o Pacto pela Saúde inclui Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. No Pacto pela Vida, ele incluía o quê? A redução da mortalidade materno-infantil, que é uma das prioridades baixas. Então, nessas taxas, a prioridade era a redução da taxa da transmissão vertical de sífilis e de HIV. Então, o que que acontece? Todos os estados é para ter todo esse entendimento, mas como a gente mora num país continental, alguns municípios, alguns estados, eles não têm toda essa rede preparada. Aqui na nossa cidade, a gente tem um hospital regional e que todas as mulheres grávidas que chegam para ter menino ou que chegam com aborto, elas fazem esse exame para detectar sífilis, ou seja, é um protocolo. Se por acaso for aquela mulher que de forma nenhuma, ela não fez um pré-natal, ou ela descuidou, fez apenas uma consulta e não detectou a sífilis, quando ela chega no hospital, ela vai fazer aquele exame. Então, ali seria a última porta onde a gente conseguiria detectar se a mulher está com sífilis, porque nesse caso a gente ia justamente tentar encontrar para diminuir essa transmissão, no caso da mulher, de transferir para a criança a sífilis, né?
E é alto o número de mulheres que abortaram ou que vão fazer o parto no hospital público?
Estatisticamente, no Brasil, a gente tem um número mais alto. A sífilis congênita, a gente tem um número. O ideal que a OPAS e a Organização Mundial de Saúde diz era que seria, por exemplo, 0,5 casos para cada 1.000 habitantes. Mas a gente tem sífilis congênita, por exemplo, no Brasil, 4,7%. Então, a gente estaria o quê? Quase 8 vezes o valor que a gente deveria ter desses números. Ou seja, há um número muito alto. Aqui na minha cidade, estava fazendo uma pesquisa, nos últimos 6 meses, a gente teve positivo lá dentro do hospital 23 casos. Isso, a gente dá uma média, por exemplo, a gente atendia uma média de 10 gestantes ao dia, apesar de não ser uma maternidade, mas como ele atende a parte de maternidade, mais ou menos 10 exames a gente faz por dia de cada mulher. Se a gente for somar isso, seria 280 pacientes ao mês. Se a gente somar isso nos últimos 6 meses, daria 1.680 gestantes atendidas ou com aborto ou que foram ter criança. E dessas, 23 deram positivo nos últimos 6 meses. Quando a gente divide isso, dá uma incidência mais ou menos de 1,6%, 1,3%, 1,36%. Então, se a gente for pensar naquele número que a organização pede de 0,5%, que é o admitido, a gente estaria acima dessa média. Não em relação ao Brasil todo. O Brasil, em relação a essa média, ele está 4,1% de percentagem, certo?
Doutora, a senhora falou aí no início, né, do nosso bate-papo, que a sífilis é transmitida de mãe para filho durante a gestação ou no parto, né? E para a criança, o que acontece se a criança pega, né, a sífilis? Quais as consequências, as sequelas para a criança?
Quais as consequências, né? Então, o ideal seria, a mulher engravidou, ou mesmo antes de engravidar, está pensando em engravidar, ela faria todos os exames, inclusive da sífilis. Para quê? Para que evite que ela, quando tivesse a criança, ela o transmitisse durante a gravidez ou na hora do parto, que a gente chama transmissão vertical, que é da mãe para o filho. E mesmo assim, que a mulher, no pré-natal, ela tem a oportunidade de fazer em torno, tudo isso a nível de SUS, entre 5 a 6 consultas. Então, se ela fizesse todos os exames do pré-natal que o médico pedisse, dentre eles está o da sífilis. Se ela não tiver sífilis, ela não transmitiria. Se ela tiver sífilis, mas ela tratar... e tratar bem, porque às vezes ela toma o medicamento, mas não toma o medicamento na dosagem adequada. Então, o que acontece? Ela faz um tratamento que não é adequado. Então, nesses casos aqui, ela pode transmitir. Ela está com a sífilis ou tratou inadequadamente, então ela pode transmitir. O que acontece com as crianças quando elas têm a sífilis congênita, né? Então, ela tratada inadequadamente, ela pode ter aborto, a mulher, né? E a sífilis congênita, no caso para as crianças, é a sífilis congênita precoce e a sífilis congênita tardia. Quais são essas duas condições? Veja bem as sequelas. Se uma criança é considerada a síndrome clínica da sífilis congênita, quando é até o segundo ano de vida dessa criança... Então, ela deve ser diagnosticada por meio de uma avaliação epidemiológica laboratorial. Então, se a mãe tinha sífilis, chegou no hospital, a gente detectou ali, se a criança está infectada também, ela está dentro dessa sífilis congênita precoce. O que ela vai ter? Além da prematuridade, do baixo peso do nascimento, as principais características dessa síndrome são... hepatomegalia, né, que é aumento do fígado, pode ter ou não esplenomegalia, que é o aumento do baço, e pode ter outras lesões cutâneas, né, ela pode ter bolhas, que é o pêssego palmo plantar, ela pode ter periostite ou osteite ou ainda osteocondrite, que seria já inflamações das membranas ósseas ou do próprio osso. Nesse caso, ela teria que ter a gente já teria que fazer imagens para a gente descobrir isso, porque não é fácil descobrir a sífilis congênita. Também pode ter algumas características clínicas com petequias, que são aquelas pintinhas vermelhas ao longo da pele, fissura peribucal, síndrome nefrótica, edema, confusão, convulsão e até meningite, né? Então... essa é até 2 anos. A sífilis congênita tardia é quando ela já atinge após o segundo ano de vida. O que a criança poderia ter? Ela não foi diagnosticada precocemente, então já seria, nesse caso, as principais características já seriam a tíbia lâmina de Sabre, que a gente chama, as articulações de Clutten, fronte olímpica, nariz em sela, dentes incisivos medianos, mandíbula curta, quer dizer, você já tem até deformações, no caso ósseas, entendeu? E ela também pode ter surdez neurológica, dificuldades no aprendizado. Então, tem toda essa sequela de no caso, quando a criança pega, passa da mãe para a criança e ela não é diagnosticada, tem todas essas consequências.
Uhum. Doutora, o nosso tempo está acabando, eu vou fazer só mais uma pergunta para a senhora. O tratamento da sífilis, ela pode ser feita pelo SUS? O SUS oferece medicamentos aos portadores da doença?
Ele oferece, sim, porque veja bem, se essa mulher entra no hospital e está diagnosticada com sífilis, ela já vai fazer o tratamento no próprio hospital. Após diagnosticada, a gente faz o exame, faz a diluição para a gente saber o nível de infecção que está e ela começa o tratamento. A mesma coisa com a criança. A criança, se a mãe está sifilítica, não fez o tratamento ou fez o tratamento inadequado, passou para a criança também já tem que ficar internada para tomar a medicação junto ali com a mãe, né? Inclusive a gente fica assim pensando, poxa vida, eu fico doente quando eu encontro um exame, no caso da mãe, positivo, porque automaticamente a gente vai ter que colher o material dessa criança e ver se está positivo. Caso positivo, a mãe não vai ter alta, ela vai ter que ficar internada para fazer o tratamento dela e da criança, né? O tratamento é doloroso, porque é tratamento à base de penicilina, né? Então, todo mundo já sabe, né? Injeções intramuscular, tudo, não é fácil, né? É uma coisa muito constrangedora, muito dolorosa para a criança. Então, assim, a gente fica triste, porque existe todo um contexto para que você faça isso. O pré-natal é justamente para isso, né? Para que todo... Então, claro que esse tratamento está dentro do hospital, ele é custeado pelo SUS, né? Então, não há... O programa, ele tenta cobrir tudo isso, né? No Sim. pré-natal, você pode fazer todos os exames da gravidez pelo SUS. Okay. Você só tem que ir ao seu posto de saúde, da sua comunidade, o médico da família vai solicitar esses exames e você vai fazer, no caso, tem o tratamento. Só se você não fizer o tratamento é que você vai chegar lá no hospital com sífilis. Mas tudo isso pode ser feito de forma gratuita.
Ok. Doutora Helena Lúcia, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e com certeza nós vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Ok. Muito obrigada também. Estamos à disposição.